Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 17. Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Atos. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por Ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do Amigo Celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Comentários sobre a mensagem Cristo e nós. Grande parte dos aprendizes da mensagem de Jesus não encara com seriedade o sentido religioso que o Evangelho de Jesus propõe, mas apenas o aspecto das atividades, aquelas que são meramente exteriores, porque entendem equivocadamente que basta ao cristão comparecer com assiduidade às suas igrejas, do segmento religioso que escolheu, porque todas as necessidades da alma estariam então sendo atendidas nas relações que nós temos com o nosso Criador. Infelizmente, esses irmãos não levam em conta que os ensinamentos de Jesus trazem com muita propriedade um apelo para a transformação, para o aprimoramento moral da criatura. Porque os ensinamentos de Jesus solicita de todos nós a realização da parte que nos compete na implantação e na edificação do reino de Deus no nosso coração e no coração do nosso semelhante. Como também em todos os desafios, em todas as circunstâncias que a vida nos proporcionar. Então, o que é que vai adiantar ao homem ser zeloso, dedicado aos atos exteriores da sua convicção religiosa, se em seus relacionamentos na família ou na sociedade ele não se importa, por exemplo, em proferir palavrões, em ser descortês, maldoso, maledicente? Então não basta se declarar seguidor do cristianismo no seu meio religioso e continuar sendo indolente com o sofrimento do próximo, daquele que está desesperado na dificuldade, daquele que está infeliz, que blasfema, que está inconformado. Não adianta se queixar e se revoltar contra a vida. Então, o que é que significa entender e seguir o modelo e guia da humanidade? Será que significa adular ou então enganar com atos exteriores durante algumas horas semanais e prosseguir com todos os vícios físicos e morais sem o menor esforço de melhoria e ainda achar que está apto a se autodenominar cristão? Será que não é antes um contrassenso diante daquele que nos esclareceu que o reino dos céus não se conquista com aparências? As lições contidas no Evangelho de Jesus mostram a nós que é indispensável para nós que somos aprendizes e seguidores nos tornarmos cartas vivas a serviço do bem e da paz. E tudo isso nos diversos caminhos, em todas as situações que se apresentem a nós durante esse processo evolutivo que estamos todos inseridos. Processo este que é o caminho da felicidade, da pureza, aliás, exatamente para o que nós estamos destinados. Mas que sem o verdadeiro entendimento e sem a vivência das lições de Jesus, jamais conseguiremos alcançar. É claro que Jesus conhecia cada um dos seus irmãos em humanidade e sabia das dificuldades, dos desafios que tinham e que ainda teremos que enfrentar com coragem, com disciplina. Então Jesus, ele não nos pede para viver uma vida de santo, porque isso não seria possível ainda para nós. Ele solicita que cada um faça o que já estamos suficientemente capacitados para realizar. Então, o que é que Jesus solicita de nós? Coisas simples: cultivar a gentileza, o respeito, a dignidade, a boa vontade, a caridade, a compreensão, a vigilância dos nossos pensamentos, das nossas palavras e nos nossos atos quando estamos lidando com o próximo. Porque se nós agirmos dessa forma, nós vamos estar em constante estado de oração. E isso sem precisar pronunciar qualquer palavra. Então precisamos dedicar toda a atenção quando interpretarmos as lições sublimes que foram ensinadas e vivenciadas por Jesus. Porque não tem valor nenhum para a nossa vida espiritual aquelas atitudes que são falseadas para impressionar os outros. Porque o nosso mestre, o nosso guia, ele nos asseverou que as nossas atitudes aparentes lembram os sepulcros caiados por fora, mas que estão cheios de podridão por dentro. Então vamos procurar seguir os exemplos do Mestre Jesus, amando, trabalhando, servindo sempre. E tenhamos a certeza de que, se fizermos isso, seremos seguidores do Evangelho de Jesus e nos tornaremos mensageiros do Amigo Celestial no trabalho da sua seara de amor. Porque esse é o verdadeiro cristianismo. Esse é Jesus e nós.